Olá, boa noite. Começa agora mais uma análise da notícia. Agora em horário novo, das 18h30 às 19h30, toda terça e toda quarta. Eu e Toledão aqui, de vez em quando o Thales Faria, que continua no rol do análise com a gente nesse novo horário. Eu agradeço muito aí a tua audiência. Boa noite novamente. E boa noite para o meu camarada José Roberto Toledo. Olá, Zé, boa noite.
Boa noite. Vou cego aqui hoje, hein, Kennedy?
Assim que é bom, Zé. Eu tô te ouvindo fazendo um toque de bola. Vai dar certo. Boa noite. Ó, já acertou aí. Olha só, Zé.
Vamos lá.
Programa de hoje, primeiro bloco, nós vamos falar do relatório da senadora Elisiane Gama. O relatório final da CPI dos atos golpistas. A tendência é a aprovação do relatório. Ele pega pesado com o Bolsonaro, propõe iniciá-lo por quatro crimes, três generais, Anderson Torres. Importante a gente analisar o efeito político disso. A gente vai falar disso no bloco 1. Bloco 2, o Toledo tem aí informações e vai fazer também uma análise com a gente sobre a PM paulista, né? Por que que ela age como ela age? Teve esse episódio da rota lá, celebrando 53 anos, foi fazer umas manobras arriscadas, acabar a viatura atropelou um casal numa motocicleta. E no bloco 3, nós vamos entrevistar uma ex-juíza do Tribunal Penal Internacional, a Steiner, para falar da guerra Israel e Hamas, que hoje está num dia particularmente grave, né? Todos os dias tem sido gravíssimo, mas a crise humanitária está se agravando muito. Tem esse bombardeio aí a um hospital em Gaza e uma guerra de. Zé, direto ao ponto, vamos lá pro bloco 1 mesmo? E você?
Vamos lá então, Kennedy. A pergunta que eu te faço é qual o impacto desse relatório da CPI do 8 de janeiro, qual o impacto político que ele tem?
Porque é disso que se trata, Zé. Se trata de um impacto muito mais político do que jurídico, né? O presidente Lula e o Flávio Dino receberam as informações aí desse relatório final da Elisiane Gama. Basicamente, ele pega, segundo as pessoas com quem eu conversei, ele reforça a investigação da Polícia Federal do ponto de vista político, porque mostra, olha, a CPI chegou à conclusão de que o Bolsonaro, em última instância, é responsável pela tentativa de golpe de 8 de janeiro. Se a gente tiver que traduzir o relatório aponta o dedo para o Bolsonaro e para três generais que estavam ao lado dele, mais o ex-ministro da Justiça, como os principais, o núcleo, né, que preparou os atentados de 8 de janeiro. Portanto, do ponto de vista político, reforça a investigação que já vem sendo conduzida pela Polícia Federal, reforça tudo que está dentro dos inquéritos que tramitam no âmbito do Supremo Tribunal Federal e tira do bolsonarismo, do próprio Bolsonaro, essa narrativa da perseguição política. Porque o Bolsonaro foi declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral. E há mais julgamentos para vir a respeito de questões eleitorais dele. No âmbito da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal, com a delação do ex-tenente-coronel Mauro Cid, do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens, e corrigindo aqui, houve todo um reforço e está dando robustez às investigações lá para fechar o cerco contra o Bolsonaro. Vem a CPI, né, e politicamente ela chega à conclusão de que o Bolsonaro é o principal responsável pelos atentados, que ele usou a população na falta do apoio que ele imaginava ter logo após as eleições, na falta do apoio das Forças Armadas para dar um golpe enquanto estava no poder até 31 de dezembro, que ele manipulou, né, estimulou para que houvesse essa tentativa de golpe. Isso é muito importante do ponto de vista político, porque reforça todo um discurso contra a perseguição. Então, isso vai dar problema para o Bolsonaro, que o relatório vai para a Procuradoria-Geral da República, está num processo de escolha do novo procurador, os ares mudaram. Tudo isso, Zé, pelo que eu apurei e ouvi, vai pavimentando um caminho para uma condenação penal do Bolsonaro no futuro. É mais um tijolo que se coloca nessa parede. Essa condenação ela deve demorar, né, no sentido de que ela não vai sair amanhã, daqui a 2, 3 meses. Mas o Bolsonaro já responde na instância máxima, já responde no Supremo Tribunal Federal. Então, uma vez que tem um julgamento lá, o trânsito em julgado é rápido, as chances de o Bolsonaro parar na cadeia para ser punido pelos crimes que ele cometeu, ela é bastante alta, Zé.
Tudo bem, Kennedy. Antes de eu falar qualquer bobagem, como de hábito, eu vou ler aqui os comentários das pessoas que têm muita
Bora.
participação do público. O Rotten Root foi o primeiro a comentar hoje, dizendo que o relatório pode ser o primeiro passo na punição de golpistas se não tomar nenhuma rasteira mais para frente, né? Como você disse, ele precisa ser aprovado primeiro na comissão, depois vai ser encaminhado à Procuradoria-Geral da República. O novo procurador vai decidir o que falar, o que fazer com ele, se vai transformar isso num indiciamento ou não, né? O Danilo Sotero Rogério tem uma opinião um pouquinho diferente. Esse relatório estava sendo tão esperado quanto o jogo Brasil e Venezuela. Nenhum impacto. Semana passada foi ignorado a semana toda. Quero a CPI da análise. Vamos ser investigados.
O Zé, o Danilo tem um ponto aí, mas é importante a gente lembrar, até esqueci de falar um pouco antes, quem queria essa CPI, quem criou a CPI, quem batalhou por ela, foram os bolsonaristas, que achavam que iam emplacar a narrativa falsa de que o governo Lula era o responsável pela própria tentativa que sofreu. E no final das contas, a CPI serviu para desmoralizar ainda mais essa narrativa e complicar a vida do Bolsonaro. Então, mas enfim, é importante a observação do Danilo.
Risa Maria Ribeiro Vieira, pelo menos busca apresentar os prováveis articuladores do golpe. Margarida von Schwenk, boa noite, caras. Impacto teria se, ao final da CPMI, a gangue bolsonarista refletisse sobre o mal que causou ao povo e à democracia brasileira? Pedir reflexão da gangue é um pouco otimismo, né? Arthur Rossi, nenhuma CPI ou CPMI já deu resultado. Eu me lembro, a gente é velho, né, Kennedy? Eu me lembro de algumas lá atrás, no século passado, que deram algum resultado.
Sim,
A
a CPI
Margarida
do
von Schwenk
orçamento, dos anões do
também.
orçamento, Zé. A CPI do PC Farias.
Sim.
A CPI da pandemia, ela
Sim.
ajudou a desmoralizar o Bolsonaro politicamente, a combater a narrativa dele e acelerou a compra de vacinas. Então, nem sempre as CPIs elas têm um efeito jurídico, né? É uma comissão parlamentar de inquérito, é no âmbito do parlamento. O efeito político das CPIs não é desprezível. O Collor, depois, no Supremo, né? É, o julgamento dele, ele renunciou antes, ele acabou não sendo condenado. Depois é no Supremo, mas a CPI acelerou a queda dele em 1990. Então, o aspecto político é importante a gente considerar.
Sem dúvida nenhuma. A Margarida von Schoen está elogiando o programa da quarta-feira passada, e a Eliane
Obrigado.
Brito está dizendo boa noite para todos nós. Com o relatório, Bolsonaro fica mais próximo da cadeia e os militares deixam de ser intocáveis. Esse é um aspecto relevante que ela coloca aqui, né, Kennedy?
Eu acho que
Você
ela está correta,
ter
sim.
generais entre os possíveis, eventuais indiciados por um crime político, né, contra o país. Lucas Tobias, constataram o óbvio na CPMI, mas precisaram dela, pois os bolsonaristas custam demais a acreditar. Carlos Moraes está aqui nos elogiando. E boa noite da Carmen Betiol, da Suzane Saldanha Lemos, da Célia Alexandre Silva e da Yolanda Black. Muito boa noite a todos vocês. Muito obrigado pela participação aqui. Posso dar um palpite
Olha, Zé,
no seu
olha como é
pegar
que é importante.
uma
Eu queria
carona,
ouvir o
uma
teu palpite,
garupa na
mas
sua, no seu comentário?
pode. Só antes, deixa eu falar aqui. Ó. Olha o que a Elisiane Gama pediu. O indiciamento do Bolsonaro. Os seguintes crimes: associação criminosa, violência política, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Então, assim, é um tiro na testa do Bolsonaro. Você é o responsável pela tentativa de golpe de 8 de janeiro. Politicamente é forte. Deixa agora com você, para você meter o sal aí, Toledo. Vambora.
Eu concordo que é um ato político, como todo ato político, ele tem repercussão. É mais uma pedrinha no caminho que leva o Bolsonaro para um lugar onde o acesso aos banhos de sol é marcado no relógio. Mas eu acho que era bom a gente só registrar, e isso não invalida essa conclusão, que isso só aconteceu, como você lembrou, essa CPI foi encomendada pelos bolsonaristas, né? Foi montada, eles planejaram fazer um grande teatro nessa CPMI e tentar culpar o governo Lula por ser a vítima, no caso, né? Pelo que eles haviam aprontado. Só não foi assim porque o governo conseguiu cooptar o que eu chamo de Arenão, que a maioria dos jornalistas chama de Centrão, e essa cooptação, que custou até onde eu estou acompanhando aqui 25 bilhões de reais em emendas parlamentares, fora todos os cargos que precisaram ser negociados, ministérios, etc., que garantiram ao governo maioria nessa CPI. E também acabaram com a CPMI do MST, por exemplo, que acabou sem nem sequer fazer um relatório, né? Quer dizer, essa articulação do governo, articulação política do governo, a um custo alto, mas conseguiu dar ao governo controle sobre essas comissões parlamentares de inquérito, resultando nesse relatório que se acabou de sintetizar muito bem. E acabando com a outra CPMI que foi criada para criar problemas com o governo. Quer dizer, foi o Arenão que. A minha síntese é que foi o Arenão que permitiu a CPMI indiciar o Bolsonaro, querer tentar indiciar o Bolsonaro. Mas a sua síntese é mais importante. Qual é a sua síntese, Kennedy Alencar?
Relatório da CPI reforça a investigação da PF e do STF, ou reforça cenário de prisão de Bolsonaro. Qual que você acha mais quente? Reforça cenário de prisão, né? Possibilidade de prisão.
Prisão, né?
Cenário de prisão é mais curto.
É.
Relatório da CPI
Tá
reforça
bom.
cenário. Tem a questão de apontar, né? Aponta claramente Bolsonaro como o pai do golpe, né? E agora o que eu estava falando com você, essa me veio à mente, assim. Relatório da CPI deixa claro que Bolsonaro é pai do golpe, aponta Bolsonaro como pai do golpe. Você gosta mais ou não? Ou prefere o outro?
Eu acho que a outra, ela avança, né? Porque ela já
Bora.
dá a repercussão,
O
né?
que é
O
pai do
impacto
golpe a gente já sabe,
que vai ter
a gente já
no.
falou.
Isso.
Então
Então
vamos nessa.
ficamos assim, tá
Relatório
tudo
da
certo,
CPI
meninas?
reforça o
Podemos
cenário
seguir
de prisão de
adiante?
Bolsonaro. Podemos seguir
Isso.
adiante,
Esse daí
Toledão?
fica sendo
Olha
a
só, nós
síntese
vamos.
do Kennedy.
Boa, vai rolar a enquete aí e tal. Enfim. Toledo, estamos aí no horário novo com a galera. Bloco 2 começando agora às 18h51. É sobre a Rota Paulista, que completou 53 anos de existência. Foi fazer lá uma celebração, tinha uma viatura. Ela manobrou, atropelou um casal numa moto. A pergunta que você vai ter que responder é o que está acontecendo com a polícia em São Paulo. E a gente tem um vídeo que a gente queria colocar no ar, para aí o Toledo analisar para a gente e responder a pergunta: o que está acontecendo com a polícia em São Paulo? Coloca o vídeo, por gentileza, pessoal.
Olha a cagada, meu.
Eu
Aí,
não
Toledo,
poderia
vocês
traduzir
viram aí, né?
melhor, sintetizar, eu não poderia sintetizar melhor do que o autor do vídeo, né? Olha, meu, né? E foi
Cagada,
literalmente o que
pô. Pode falar aqui
aconteceu.
na análise, pode falar.
Pode, mas
Você é
eu
um homem
deixei
educado, né,
para
Toledo? Você é um
imaginação.
lorde, é verdade.
Deixei para a imaginação das pessoas. Elas ouviram, ali, ela fica mais engraçado. Mas enfim, o que é de problema é o seguinte.
Boa.
A imagem do carro da PM, do carro da polícia desgovernado, é a síntese do governo Tarcísio. Se fosse só esse incidente, que já é gravíssimo, porque é gratuito. É, você viu ali? Eles atropelaram uma árvore, derrubaram uma árvore, derrubaram uma placa de trânsito e só não mataram o casal por um triz, literalmente por um triz. Eles saíram andando, mas tiveram pequenos
Altíssima
ferimentos.
velocidade.
E assim, por nada, sem motivo nenhum. Não é novidade. Todo ano, a Rota, quando faz aniversário, faz isso. Em 2015, o então secretário de Segurança Pública, um tal de Alexandre de Moraes, proibiu, porque essa palhaçada se repetia ano a ano. Ele disse, não foi só aquela viatura que saiu daquele jeito. Todas as viaturas saíram do quartel, que fica ali na Avenida Tiradentes, em alta velocidade, algumas delas fazendo esse zigue-zague, até que uma perdeu o controle e quase matou o casal. Foi realmente foi quase um milagre, eles terem escapado, porque foi muito pouco. A foto, quem vê a foto
Sim.
do instante imediatamente anterior a eles serem abalroados, acha que eles vão morrer, porque o policial consegue, no último instante, desviar o carro e
Desviar.
ele esbarrou, mas não chegou a atropelar totalmente. Mas, enfim, se fosse só isso, que já é bastante grave, porque vamos lembrar, eles estavam lá para comemorar o aniversário dessa unidade, que é uma unidade famosa por ser uma unidade que mata a gente, né? O Maluf, Paulo Maluf, ex-governador de São Paulo, cansou de fazer campanha eleitoral dizendo: vou botar a Rota na rua, quer dizer, vou botar a polícia para matar a gente, e se elegeu
Exato.
algumas vezes com isso, ganhou votos. Quer dizer, é um retrocesso. O governo Tarcísio é um retrocesso aos piores anos, né, da polícia de São Paulo. Se fosse só isso, já seria grave o suficiente, né? Você está acabando com uma determinação de um antecessor para botar ordem e comandar a PM, evitar que ela fosse desgovernada, tem esse aspecto. Segundo, você está incentivando esse tipo de comportamento que coloca em risco a vida das pessoas para aparecer, para fazer bonito. Estava lá para ser homenageado e receber uma medalha o mesmo cara que a PM disse, que a CPMI disse que era um planejador e o pai do golpe, como você falou, o Bolsonaro. O Tarcísio também recebeu medalha. E o secretário da Segurança Pública é um ex-oficial dessa mesma organização, né? Se fosse isso, já seria grave o suficiente, mas não é, Kennedy. Infelizmente, não é. Olhando as estatísticas, o que que a gente percebe? No primeiro semestre desse ano, ou seja, os primeiros 6 meses do governo Tarcísio Freitas, a PM de São Paulo matou 29% a mais policiais em serviço, policiais militares em serviço, mataram 29% a mais do que no primeiro semestre de 2022. Em 2022, houve uma queda significativa do número de mortes pela polícia no estado de São Paulo, graças a quê? Às benditas câmeras corporais, as câmeras que vão na farda. O Tarcísio se elegeu com o discurso de vou arrancar as câmeras, está fazendo o maior corpo mole para essas câmeras continuarem onde estão. Elas estão sendo burladas pelos policiais sem que haja nenhum tipo de repressão a esse ato, que é uma ilegalidade. A polícia está matando mais, 29% mais. Foram no primeiro semestre desse ano, os
Mais
policiais
violenta.
militares em serviço mataram 171 pessoas. No primeiro semestre de 2022, foram 133. Já é muito, mas de qualquer jeito, estamos andando para trás, né? Isso, Kennedy, sem contar o que aconteceu com a Operação Escudo da PM na Baixada Santista entre o final de julho e o dia 5 de setembro. Nesses 40 dias, só nesses 40 dias, a PM matou, apenas na Baixada Santista, 28 pessoas. Sabe quantas pessoas a PM havia matado no primeiro trimestre, ou seja, de 2022, aliás, de 2023, três pessoas. Então, aumentou 600% o número de mortes na Baixada Santista. Que, ou seja, esse aumento de 29% que eu falei antes não está contabilizado, porque obviamente aconteceu no segundo semestre, né, essas mortes da Operação Escudo na Baixada. Um aumento de 600%, que, como o Luiz Adorno, repórter aqui do UOL, bem mostrou numa série de reportagens muito bem feitas, colhendo o relato dos familiares e vizinhos das pessoas, dessas 28 pessoas, foi vingança. Foi uma operação vingança, gente que não tinha nada a ver com nada, tinha nada a ver com a morte do soldado Patrick. Foi assassinada, alguns em casa, deitados num colchão, e gente que foi testemunha dos crimes foi morta também. Então, é isso que eu, por isso que eu digo que a imagem, o carro desgovernado da polícia é a imagem, o símbolo do governo Tarcísio de Freitas. É a polícia completamente fora de controle.
Colocou na Secretaria da Segurança Pública um ex-policial militar que defende violência policial, o Guilherme Territ, né? Defende que a polícia haja de um modo violento. O Tarcísio, ele cresceu na política com essa imagem de que ele era um ministro técnico do Bolsonaro, né? Quando você fala dessa questão, por exemplo, ele poderia ler os estudos técnicos que mostram como que as câmeras funcionam para diminuir a violência, inclusive a morte dos próprios policiais. Portanto, o Tarcísio é o técnico que não lê o relatório sobre a eficiência das câmeras como política de segurança pública. Eu acho é uma tristeza, Toledo, porque a gente tem ali no principal estado do país um governo tão importante, é um enclave bolsonarista clássico. Você lembrou, estava o Bolsonaro aí, que está sendo apontado como pai do golpe pela relatora da CPI dos atos golpistas, lá na cerimônia da rota, que é uma tropa de elite que tem como tradição a violência, como você bem lembrou, desde o governo Paulo Maluf. Então, assim, técnico, leia os relatórios técnicos, né? Leia o que os técnicos e a ciência dizem sobre as câmeras, sobre as políticas de segurança pública no mundo inteiro. Não é fazendo vingança, não é justiça. Isso vale para o Oriente Médio e vale para a atuação da PM Paulistas. É uma tristeza, entendeu? Temos aí um governador que é o técnico
Isso,
que não
Kennedy,
lê.
não é um fenômeno paulista, porque em outros estados, a gente não tem dados do Brasil inteiro ainda sobre o primeiro semestre, mas em outros estados onde eu e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública andamos dando uma bisbilhotada, o primeiro semestre foi menos violento em termos de mortos pela polícia do que no ano anterior. Então, São Paulo está revertendo uma tentativa, um retrocesso em relação ao que havia acontecido em 2022, que era uma diminuição da violência, e está na contramão de boa parte do país. Quer dizer, o Tarcísio está conseguindo pedir música no Fantástico. Três, como diria, três daquelas que o cara que fez o vídeo falou.
Não, olha só, a Elisa Souza comentando aqui, a polícia paulista voltando à era analógica ou das cavernas? Ela pergunta. O Rally Passion Brasil. Tarcísio é um resquício bolsonarista que caiu de paraquedas em São Paulo. Pois é, Toledo, a enquete tá no ar aí. Daqui a pouco o pessoal passa para a gente aqui como que ficou a enquete do primeiro bloco. Então, tem mais aqui um comentário. Fabrício dos Santos Pereira. São Paulo está entregue a milícias, né? A gente já vê o avanço das milícias em São Paulo caminhando para uma situação parecida com a do Rio de Janeiro, onde
Na
esse pessoal,
verdade,
esse miliciano ficou
aqui,
consolidado, né? Diga.
São Paulo tem uma situação peculiar, que é você ter a hegemonia do crime na mão de uma única facção, que é o PCC. E isso colaborou certamente para a redução das taxas de homicídio no estado, porque você não tem morte entre bandidos. Quando tem, é o Tribunal do Crime lá do PCC que manda matar dois ou três ou quatro e tal. Mas é muito menos frequente do que os conflitos como há no Rio de Janeiro ou na Bahia, por exemplo, entre facções. Na Bahia tem 8 facções atualmente atuando, uma contra a outra, e isso aumenta as taxas de homicídio lá. Agora, aqui, isso é mais preocupante, porque você tem uma facção só, os bandidos pararam de se matar entre si, e a PM matando mais. E matando quem? Matou esses dias, matou domingo de noite. Um rapaz, um rapper, MK Metralha, o nome não ajuda, né? Mas enfim, não é assim que a polícia tem que tratar, né? Matou
Exato.
na periferia de Guarulhos, uma abordagem policial.
Isso.
Os policiais dizem que o garupa dele estava dirigindo uma moto, que depois a polícia disse que descobriu que era roubada. Mas se o garupa sacou uma arma e apontou para os policiais, e os policiais só deram um tiro, pegou nele, e ele morreu no hospital, e o cara, suposto garupa, desapareceu, a arma do suposto garupa desapareceu, enfim. É mais uma que vai para as estatísticas engordar esse crescimento dos mortos pela polícia em serviço em São Paulo.
José, triste demais. Vamos só relembrar a síntese antes da gente ir para o bloco 3. Temos uma convidada aí para falar com a gente sobre a guerra lá no Oriente Médio, Israel, a guerra entre Israel e Hamas. Zé, só relembra a síntese aí. Vamos lá.
Carro desgovernado da PM é símbolo da gestão Tarcísio.
Beleza. Olha só. A enquete do primeiro bloco ficou assim: quem respondeu melhor? Kennedy, relatório da CPI de 8 do 1 reforça cenário de prisão de Bolsonaro. Público, relatório não teve impacto, nenhum impacto, igual o jogo de Brasil e Venezuela. Vote na enquete. Cara, teve um baita impacto o jogo Brasil e Venezuela, com o sufoco que o Brasil tomou e a falta de qualidade, de capacidade do Neymar para poder liderar o time. Mas enfim, tem gente muito mais competente no UOL para falar de futebol. Vamos falar de um assunto importantíssimo que está dominando todo o noticiário, porque de fato é muito grave, que é a guerra lá no Oriente Médio, a guerra em Israel. Eu queria chamar a Silvia Steiner para participar com a gente aqui da conversa. Olá, Silvia, boa noite para você. Obrigado por aceitar o convite.
Boa noite, muito obrigada por me convidar.
Toledo, a Silvia, ela é jurista, foi juíza do Tribunal Penal Internacional, TPI, que fica em Haia, entre 2003 e 2012. Ela é advogada, foi procuradora da República, também foi juíza federal. E, ô Silvia, a gente está acompanhando, né, essa guerra que está no 11º dia hoje, a gente está vendo uma escalada, um crescimento da tragédia humanitária na região e a possibilidade do conflito se expandir. O Celso Amorim tem uma avaliação nesse sentido que levou para o Lula. A pergunta que a gente queria fazer para você, para começar aqui e para analisando, é: quais crimes de guerra a gente pode dizer que foram cometidos até agora no conflito entre Hamas e Israel? Silvia, boa noite novamente.
Bom, pelas notícias que nós temos recebido, os vídeos, todas as informações, são inúmeros. Primeiro, das duas partes, os ataques indiscriminados contra a população civil. São crimes de guerra, são condutas proibidas já pelas convenções de Genebra de 1949. Já, portanto, definidas no direito internacional, não há dúvidas quanto a isso. Por parte do Hamas, pelo menos em tese, a tomada de reféns é um crime de guerra, e também a utilização de civis como escudos humanos é um crime de guerra. E por parte do exército de Israel, do governo de Israel, no caso, além dos ataques contra também o deslocamento forçado de populações, é um crime de guerra, se a se confirmar agora ainda esse ato de hoje de ataques contra um hospital, uma escola, é um crime de guerra, é uma figura autônoma, que é de ataque a bens protegidos. Bens especialmente protegidos, como são os hospitais e as instituições de ensino. Então, é um
Ô,
cenário
Silvio,
muito
até para quem
triste.
está nos, para quem tá nos acompanhando aqui, há uma guerra de narrativas e de versões sobre o ataque ao hospital em Gaza. O governo de Israel, as forças de defesa de Israel, atribuem à Jihad Islâmica um grupo extremista. A Jihad Islâmica diz que não fez o ataque, atribui a Israel. A gente sabe que na guerra a primeira vítima é a verdade, né? Mas, enfim, é preciso a gente esclarecer. De toda maneira, tem ali uma situação, como você acabou de falar, um hospital, né, deveria estar protegido, deveria ser uma zona de segurança. Muita gente que está deslocada procura o hospital para se proteger em guerra, porque
Exatamente.
ali nunca é um alvo legítimo, né? Em tese, está preservado, ele
Nunca.
está perto da frente de batalha e procura ser preservado, né?
E aí eu aproveito para
Toda
perguntar,
discussão aí.
Silvia, segundo a versão de Israel, teria sido um míssil da Jihad Islâmica que miraria Israel, mas passou muito baixo e acabou atingindo o hospital. Se fosse esse o caso, o mesmo não sendo intencional, também é considerado um crime de guerra?
Bom, a Jihad Islâmica, até onde sabemos, por isso que eu sempre faço a ressalva, até onde sabemos,
Claro.
porque como Kennedy mencionou, também há uma guerra de versões, não é? Então eu sempre ressalvo. Mas a Jihad Islâmica, até onde sabemos, não é parte do conflito armado. Então, não se poderia atribuir a um grupo que não é parte do conflito armado a prática do crime de guerra. Eu acho que, a confirmar-se que foi a Jihad Islâmica, eu acho que pode se equiparar a um crime contra a humanidade, portanto, de uma entidade alheia ao conflito armado e que se aproveita da situação do conflito armado para praticar um crime, um ataque contra a população civil. Essa é a definição de um crime contra a humanidade, não de um crime de guerra, no meu entender.
Perfeito.
Ô, Silvio, tem uma coisa
Isso
interessante
dá a
eu queria.
oportunidade, né, Kennedy,
Vai.
para explicar uma coisa que eu acho que talvez valesse a pena, que é o Hamas, ele tem uma situação peculiar, que ele faz as funções de Estado na faixa de Gaza, ele não é apenas um grupo terrorista como definido por Israel e Estados Unidos, por exemplo, mas também tem uma atuação ali de atendimento à população, etc., etc. Pode ser considerada uma guerra entre estados, essa guerra, e, portanto, os crimes do Hamas também serem considerados crimes de guerra ou seriam crimes contra a humanidade também? Como é que faz essa diferenciação importa?
Bom, ela pode importar, se ao final das investigações ficar demonstrado que o Hamas, além de não ser um Estado em si mesmo, mas não atua como um Estado, então poderia, em tese, ser considerado um conflito armado de caráter não internacional, o que poderia levar à não configuração de determinados crimes. Muitos dos crimes que são previstos no Estatuto de Roma, eles são crimes previstos para os conflitos armados de caráter internacional. Mas eu creio que nesse aspecto, a Palestina como um todo, pelo menos perante o Tribunal Penal Internacional, ela já foi reconhecida como um Estado. E o Hamas está atuando em nome da população palestina. Então, no meu entender, eu entendo que há crimes de guerra num conflito armado internacional, apesar do Hamas não
Perfeito.
ser o governo da Palestina, mas está atuando
Ele não é o
como
governo da
governo de uma
Palestina, ele
parte.
governa Gaza. Houve uma eleição, ele governa Gaza, só para ter claro, né? Não é de todos os palestinos. Aí não tem aquela coisa, Silvia, de que, por exemplo, um grupo que se organiza como um exército regular, que tem uma cadeia de comando, que se comporta como uma força, ele pode ser levado por TPI, independentemente de ele representar um Estado? Porque ele é uma força organizada, uma força militar, não tem essa distinção que acaba
Sim.
atraindo a competência para o TPI?
Não, na verdade, muitos dos casos que já foram julgados pelo TPI é de grupos armados que praticam ataques, ou contra forças armadas de um Estado, ou contra outros grupos armados. Então, não existe essa distinção. Um grupo armado pode sim estar em conflito com um governo de um estado e ser, portanto, considerado combatente e, portanto, sujeito às regras do direito internacional humanitário.
Ou seja, não precisa
Você
ser
falou
o exército de um país. Pode ser um conflito entre um país e o grupo armado. Claramente isso.
sim, sim. Ou entre um grupo armado e outro grupo armado, desde que esse grupo armado seja um grupo semelhante a um exército, como você mesmo mencionou, que tenha uma estrutura, que tenha uma hierarquia, que tenha, atue de acordo com regras militares e que tenha o poder de ocupar parte de um estado ou de fazer a guerra contra um estado. Então, daí não importa a natureza jurídica desse grupo.
Perfeito. Essa explicação eu acho muito
Claro, boa.
importante, porque isso significa que, na sua interpretação, como alguém que já foi juíza do TPI, cabe sim uma investigação, e se essa investigação confirmar os indícios, caberia um julgamento, levar a julgamento as pessoas responsáveis de um lado e de outro, é isso?
Bom, já existe uma investigação aberta no Tribunal Penal Internacional desde 2019, a pedido da Palestina para investigação de crimes que teriam sido praticados por forças israelenses. E na determinação da abertura das investigações, a Procuradoria do Tribunal declarou que sim, que iria iniciar as investigações, mas que é sua obrigação investigar todas as condutas praticadas e que isso incluiria também as condutas praticadas pelo Hamas. Portanto, essa investigação já existe, está em andamento. O que resta é saber se o procurador, em face dos fatos atuais, ele vai iniciar uma segunda investigação ou se vai trazer para a investigação que está em andamento também a investigação dos fatos que têm ocorrido nos últimos dias. Isso vai ser uma decisão da Procuradoria do Tribunal.
Silvia,
Tribunal
olha só,
tem.
a gente está.
Desculpa, vai lá, Kennedy.
Vai, Zé. Não, vai você, continua, Zé. Depois eu
Eu
falo.
fiquei
Vai você.
curioso para saber qual é a estrutura que o tribunal tem. Por exemplo, você falou que tem o procurador, tal. Existe, tem um arcabouço que torne viável essas investigações? Eles conseguem ir ao local dos fatos, investigar, fazer perícia? Como é que funciona esse trabalho?
Bom, cada vez que inicia uma investigação, a Procuradoria do Tribunal monta uma equipe. É uma equipe chefiada por um promotor adjunto, um promotor que auxilia o procurador. É uma equipe com investigadores profissionais, com peritos, e todas as investigações no calor de um conflito armado, elas são muito difíceis. Então, no começo, essas investigações, geralmente, pelo menos isso ocorreu nos casos em andamento do tribunal, ocorreu a partir da oitiva, por exemplo, de refugiados, de testemunhas que estavam no local, que presenciaram os crimes, mas conseguiram fugir para estados vizinhos. E também, é lógico, os relatórios das agências governamentais ou intergovernamentais. Então, todos esses fatos são levados em consideração. Agora, evidentemente que um exame in loco, para, por exemplo, uma perícia, esse só pode ser feito no momento em que cessar o conflito. Eu dou como exemplo essa bomba, ou esse, que foi lançada hoje no
Foguete.
hospital. Eu acho que no momento oportuno, a equipe de peritos, ela vai ter condições de examinar de onde veio e a direção desse morteiro ou bomba, não sei que tipo de armamento foi, para determinar de onde partiu e também qual é o tipo do armamento, que também ajuda muito na identificação da origem desse armamento. É mais ou menos o que o procurador tem feito agora na investigação que ocorre na Ucrânia, Também é uma investigação em andamento na Ucrânia e os peritos têm analisado, vamos dizer, os restos dos tiros e das bombas que são lançadas em território ucraniano para poder determinar sua origem e depois, no momento posterior, determinar as responsabilidades.
Silvio, apesar de a ONU não considerar o Hamas uma organização terrorista, está claríssimo que os ataques de 7 de outubro foram terroristas, né? Você entrar num festival e matar pessoas que estavam se divertindo ali, civis é terrorismo. Você aterroriza, amedronta uma população, né? Ninguém está seguro. Podemos matar vocês no concerto, nas suas casas. Então está muito claro que houve ataques terroristas da parte do Hamas e que está configurado ali um crime de terrorismo. Da parte de um Estado. Um Estado pode ser acusado de cometer crime de terrorismo? É terrorismo de Estado, por exemplo, aterrorizar uma população que está confinada numa faixa, como em Gaza, né? Você dá o aviso, você desloca essas pessoas, expulsa essas pessoas da sua casa. Que crimes podem ser tipificados com uma ação como essa que está acontecendo? Genocídio? Crime de terrorismo? Limpeza étnica? Tecnicamente, isso pode ser tratado.
Bom, a gente não tem ainda, vamos dizer, a definição de crimes de terrorismo. Essa é uma grande lacuna do direito internacional. Nós temos diversas convenções, acho que são 13 ou 14 ou 15 convenções, que falam de condutas específicas que são consideradas condutas terroristas. Então, sequestro de aeronaves, sequestro de navios, de pessoal do corpo diplomático. E eu estou até confirmando aqui a data, uma convenção de 1979, prevê que a tomada de reféns é considerado um crime de terrorismo, e também qual é o outro aqui? Atentados terroristas à bomba. Atentados a bombas também são atos terroristas, mas não existe e não há uma previsão ainda em nenhum diploma internacional, nem no Tribunal Penal Internacional, de crime de terrorismo com este nome. Então, são determinados atos que são equiparados a crimes contra a humanidade ou a crimes de guerra, no caso que eles ocorram durante um conflito armado. Eu esqueci, me desculpa, a segunda parte da sua questão.
A questão, se pode se configurar um crime de genocídio, se tem tipificação
Ah,
penal para limpeza étnica, e você expulsar as pessoas da maneira como está expulsando essa população civil e o cerco que está sendo feito, o embargo agora, a ameaça, né, de olha, a luz, a água e a comida só voltam se liberarem os reféns do Hamas, o Hamas entregar as armas, enfim. Como é que você analisa isso?
não, esse cerco que impede a chegada de produtos básicos à sobrevivência da comunidade é um crime de guerra. Então, acho que talvez tenha esquecido de mencionar, é crime de guerra também previsto no Estatuto de Roma, da mesma forma que já estava previsto como uma violação do direito internacional humanitário pelas convenções de Genebra, em especial a Quarta Convenção de Genebra, e pelos protocolos adicionais de 1977. Então, efetivamente, essas condutas, elas estão tipificadas no direito internacional humanitário e no direito penal internacional. Eu só ressaltei que a figura penal autônoma de crime de terrorismo ainda não está tipificada. Mas essas condutas, sem dúvida nenhuma, cercar uma população e levar essa população à fome, à sede, à falta de eletricidade, é crime de guerra. Isso me recordou um
Figurado
pouco,
crime de
meu, da era.
genocídio? Pode
Não,
ter
não,
é genocídio
não, não
tecnicamente?
necessariamente. Não, tecnicamente não me parece que configure genocídio. O genocídio é, vamos dizer, uma conduta que é praticada com a intenção de destruir no todo em parte um grupo em razão da etnia, da nacionalidade, etc. E não me parece que exista esse componente. Eu acho que aqui a figura que mais se assemelha é a da limpeza étnica, com a finalidade de ocupação do território. Então, a finalidade não é a da destruição da população como tal, mas sim essa destruição é um meio para se apropriar do território ocupado por esse grupo. Então, eu acho que está
E tem o
mais para
crime de
crime
limpeza
contra a
étnica.
humanidade ou crime de guerra. Perdão?
E tem a tipificação de crime de limpeza étnica?
Ele é o crime de perseguição, se chama crime de perseguição contra uma
Perseguição.
comunidade em razão, vamos dizer, ele tem uma definição semelhante à do genocídio, mas ele não tem aquela causa especial que é a finalidade de eliminação daquele grupo. Então é o crime de perseguição, crime contra a humanidade.
Você já percebeu que aqui não é uma entrevista, né? É uma aula que a gente somos os alunos que não sabem nada e
Isso,
ficam
exato.
explorando o
Mas a
professor, né?
professora aqui também não tem todas as respostas, viu?
Não,
Mas
tá,
está
por
tudo bem.
enquanto tá indo muito
Ninguém
bem,
tem
viu?
todas
Tá,
as
por enquanto
respostas, né?
tá gabaritando. Não,
Respondendo
no
bem.
que é possível, claro, né? Agora, vamos supor que essa investigação, que pelo visto demora anos, tem uma que foi instaurada em 2019 e ainda não chegou a termo, quer dizer, imagino que essa daqui, então, vai demorar anos. Qual é o procedimento? Como é que isso vai a cabo? Tem muita gente que vê com desdém a atuação do Tribunal Penal Internacional. Ele efetivamente já levou líderes para a cadeia, já puniu criminosos de guerra. Conta um pouquinho a história do tribunal, de como ele atua e até onde ele pode chegar num caso como esse.
Bom, eu acho que eu gosto de começar pelo fim, com esse tipo de questão. O tribunal, ele não tem polícia, ele não pode invadir um território e prender um líder de Estado, um presidente da República, um comandante das Forças Armadas. Ele depende exclusivamente, 100%, da cooperação dos Estados. Então, se os Estados cooperam, e os Estados que ratificaram o Estatuto têm obrigação de cooperar com o tribunal, as investigações andam muito mais rápido. Se os estados não cooperam, as investigações se arrastam. Então, eu posso citar, por exemplo, agora na atualidade, o caso em relação à Ucrânia e à Rússia, vamos dizer, por conta da possibilidade de colher provas, entrevistar testemunhas no próprio território da Ucrânia, já foi expedido o primeiro mandado de prisão contra o presidente Putin. Não demorou tanto assim. Outros, eu creio, outros mandados de prisão virão por outros crimes de guerra. Mas tudo está na velocidade com a qual a procuradoria consegue colher provas. No caso mais antigo do então presidente al-Bashir, as provas colhidas foram colhidas em campos de refugiados em estados vizinhos. E o mandado de prisão foi expedido em 2009 e até hoje não foi cumprido, porque os estados não cooperaram como deveriam ter cooperado na prisão e entrega de al-Bashir ao tribunal. Então depende de uma série de fatores. Às vezes é difícil, aos olhos da comunidade internacional em geral, entender as dificuldades vividas por um tribunal internacional e que não tem o poder de executar suas próprias decisões, que fica na dependência dos estados para executar. Mas mesmo assim, o tribunal, em menos de 20 anos de efetivo funcionamento, já condenou diversos líderes de grupos armados e grupos armados grandes, como Lubanga Dilo, como German Katanga. Agora, recentemente, condenação de Almadi, do Mali, que também crime de guerra, de explosão de templos e locais de culto. Então, na medida em que os estados cooperam, as investigações andam bem mais rápido. Então, nós temos que depender disso. O direito internacional, a comunidade internacional parece que ainda não está pronta para ter um tribunal internacional de caráter universal, então que pode exercer jurisdição em qualquer caso contra qualquer pessoa. Mas eu gosto sempre de fazer uma ressalva, em especial em relação aos crimes de guerra. Todos os países do mundo podem e devem exercer a chamada jurisdição universal. Então, se tiver um criminoso de guerra que entre em seu território, você pode prender, pode e deve prender e julgar essa pessoa ou entregar a quem a julgue. E as convenções de Genebra, elas foram ratificadas por todos os estados no mundo. Então, elas já são consideradas normas imperativas, são normas de jus cogens, e para crimes de guerra existe o princípio da jurisdição universal. Então, qualquer país pode exercer jurisdição sobre as pessoas acusadas da prática de crimes de guerra.
É, isso é muito
Silvio, o
importante, né?
governo
Porque
brasileiro.
se vier a haver condenação, mesmo que não, que o tribunal tenha essas limitações que você explicou muito bem, no futuro, um dos responsáveis que eventualmente venha a ser condenado está sujeito a visitando um país vizinho e acabar na cadeia,
Então,
né? É,
na
pois é, estamos chegando aqui na reta.
verdade, na verdade, eu só queria,
Vamos lá.
bom, tenho que deixar claro que o tribunal não faz julgamento à revelia. Então, ele
Tá.
tem que ser preso antes de começar o julgamento.
Entendi.
Não pode haver um julgamento para ser preso logo depois.
Ah, tá certo. Bom,
Ou seja, temos que
quer
caminhar para o
dizer, é
final
uma
aqui,
etapa
mas antes.
anterior, mas ainda dá para, mesmo assim, é uma perspectiva não muito confortável para um desses. A gente precisa chegar ao final aqui, só tem uma dúvida. O responsável é quem apertou o gatilho ou quem deu a ordem, ou os dois?
Os dois. Os dois. Um é chamado autor direto, o autor direto é o que puxa o gatilho, e o outro é chamado o autor indireto, é o autor por trás do autor, é aquele que tem o controle da ação criminosa, é aquele que decide se, quando, como o crime vai ser praticado. Então, o Estatuto de Roma, nesse ponto, inovou na medida em que existe a previsão expressa de punição como autor daquele que está sentado numa poltrona veludada e que, através de uma estrutura organizada de poder, faz com que os seus subordinados cometam crimes. Então, os dois são considerados autores na mesma medida.
Perfeito, ótimo,
Pois é,
excelente.
vamos para a síntese. Quais crimes de guerra foram cometidos até agora nesse conflito entre Israel e Hamas, né? Você falou da questão da limpeza étnica em Gaza, os ataques terroristas do Hamas atacando a população civil. Como é que a gente podia chegar a uma síntese aí, Silvio? O que que você acha que você destacaria?
Pelo, me corrija que eu vou errar, Silvia, mas é ataques a civis, cerco. Privação de água e comida e deslocamento forçado e reféns, né? Não sei se
E
vai
fazer
caber tudo isso, porque
reféns.
foram muitos crimes
É, a
cometidos
síntese
em
é que
11 dias.
Sim, e o
É
ataque é bens
terrível.
protegidos, né? O ataque é bens
É o ataque.
protegidos no
Perfeito.
caso do hospital.
O hospital.
Essa é
Perfeito.
a triste
Tá ótimo.
síntese.
É uma
Ó,
síntese
Célia
que é
Alexandre
difícil de
Silva.
fazer caber, mas enfim.
Vamos ver, ó. A Célia Alexandre Silva está dizendo que Silva está dando um show nas explicações. Então,
Obrigada, Célio.
aprovadíssimo aqui. Obrigado, nos ajudou muito a esclarecer as coisas, e tudo isso é importante. A gente sabe que o Brasil faz toda uma defesa de uma mudança aí no arcabouço da ONU, no Conselho de Segurança. Vai ficar para uma próxima entrevista, eventualmente, o que que você acha que pode mudar, inclusive, nesse para melhorar a ação do TPI? Ô, Silvio, agradeço muito aí a sua
Já
entrevista.
fica
Vamos dar uma.
prometida essa daí, Silvio, por favor.
Eu acho, enfim. Vamos ver como é que a coisa vai
Tendo
evoluir lá. Tomara que tenha uma votação na ONU
convidada,
importante hoje.
né? Sendo convidada, aceitarei com o maior prazer. Muito obrigada.
Aí está
Muito obrigado.
reconvidada já. Boa noite para você. Muito obrigado, Silvio. Valeu.
Boa noite.
Boa noite. Ó, Zé, ótima conversa com ela. É um assunto delicado e Enfim, mas é importante a gente esclarecer. Vamos lá. Enquete, quem respondeu melhor? 60% ficaram com a minha resposta, 39% com a do público. Qual o impacto do relatório da CPMI acusando Bolsonaro e generais pelo 8 de janeiro? Relatório da CPI do 8 de janeiro reforça cenário de prisão de Bolsonaro. Pergunta 2, bloco 2 com Toledo. O que está acontecendo com a polícia em São Paulo? Carro desgovernado da PM é a imagem do governo Tarcísio. 3. Quais crimes de guerra foram cometidos até agora no conflito Hamas-Israel? Crimes de guerra incluem ataques a civis, privação de água e comida e outros. Esse outros aí resolveu bem. Valeu. Gostei aí da galera que
E
soube
muitos
sintetizar bem.
outros, né?
E muitos outros, né? Infelizmente. Toledo, vamos continuar nesse novo horário aí amanhã, às 18h30. Enfim, agradeço a audiência do pessoal. Vamos continuar acompanhando. Vai ter uma evolução importante de hoje para amanhã, por causa de votação da guerra, e vamos ver como que os Estados Unidos vão agir lá na região. Boa noite para você, para quem está nos assistindo. Até amanhã, Zé.
Tchau, boa noite, Kennedy.
Valeu,
Obrigado. Um
pessoal.
abraço para
Boa
vocês
noite.
todos.
Qual?